Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC Rio Grande do Sul, Bettina Steren, bem-vinda, boa tarde.
Oi, boa tarde. Obrigada pelo convite e pela possibilidade de colocar aqui um pouco as nossas ideias.
Como especialista na área da educação, qual é a visão sobre esse projeto aprovado pelos deputados para a educação domiciliar?
Olha, eu acho muito perigoso. Eu acho muito complicado essa proposta, né? Porque, na verdade, quando a gente trabalha e com a formação de crianças e adolescentes, a importância da interação, né? Da interação, do trabalho conjunto entre os alunos e os alunos com os professores. E o que a gente pode ver, né? É que fazendo homeschooling, essas crianças vão ser impedidas, na verdade, de ter toda essa relação com os outros, né? Pessoas, os seus pares, né? E então, nesse sentido, que eu acho que pode ser muito prejudicial. E o que a gente percebe agora, eu acho que nesse período que a gente, depois de 2 anos de isolamento, das crianças não indo para a escola e fazendo as escolas em casa, né? E do jeito que aconteceu durante esses 2 anos, a gente pode ver o resultado. Hoje, muitas escolas estão procurando ajuda, porque as crianças estão tendo muita dificuldade na interação, na relação com o outro, nos valores. Então, eu acho que a gente já tem resultado aí do que aconteceu nesse período, né, em que as crianças ficaram praticamente 1 ano em isolamento, depois outro ano meio a meio, né, uns iam, outros não iam, e agora também voltando para o presencial. Então, eu acho que a violência que está tendo hoje em dia nas escolas, eu acho que foi aumentada, né? O que a gente ouve dos professores falarem, o que a gente vê nas pesquisas, é que muitas crianças, né, estão muito mais violentas do que antes. É, então, eu acho que esses são alguns dos fatores.
Elas estão mais violentas por quê, Bettina? Perdão, em resumo...
Que eles estão mais violentas, estão mais agressivas, na verdade, né, mais agressivas, né? Porque todo esse tempo que elas tiveram sem esse contato com o outro, entendi. Elas não desenvolveram essa habilidade, né, de comportamento,
social,
exato, social, emocional.
Entendi.
Então as crianças estão muito, assim, estão muito mais agitadas, digamos assim, né, para dizer de alguma maneira, do que estavam antes, né, da pandemia.
Bettina, quem defende o ensino domiciliar, e agora a gente estava ouvindo o Edson sobre isso, eles argumentam que os pais teriam condições melhores, né, de perceber quais são os verdadeiros talentos, interesses dos filhos, né, e assim direcionar o ensino para algo mais interessante, né? O que eles dizem é que as escolas, elas tendem a dar o mesmo conteúdo igual para crianças que são diferentes, né? E que no ensino domiciliar, essa exclusividade para o aluno seria muito positiva, né? Porque varia de criança para criança. Como é que tu avalias isso?
Eu acho que, assim, o trabalho nas escolas, ela está evoluindo muito. Eu acho que dizer que as escolas trabalham dessa maneira é categorizar e generalizar, né? E eu acho que generalizar é o que a gente não pode fazer. Então, eu acho que pais que poderiam, né, fazer esse trabalho ali que vocês estão colocaram, né? Esses pais normalmente poderiam colocar seus filhos em escolas que têm um pouco mais, poderiam ter mais discernimento de colocar seu filho numa escola que faz um trabalho diferenciado, né? Então, eu acho que é meio incoerente, e até porque se os pais conseguem perceber isso, eles podem colaborar com a escola, né? O que, quando a gente trabalha na formação de professores, de pedagogos, a gente fala muito da interação com a família, né? Então, eu acho que em vez de deixar a criança em casa com a família, deixa a criança na escola e a família participa também da escola, né? Podendo falar e trazer essas questões dos seus filhos, que eu acho que a escola deveria estar aberta para isso, né? Para poder ouvir os pais, né, em relação aos seus filhos. E então eu não concordo muito. Acho que, assim, os argumentos que se colocam em relação ao homeschooling, eu não vejo vantagem para uma criança, sabe? Até porque os pais, hoje em dia, a maioria dos pais trabalham, né? Só se tem alguma família, se tem, né? Tem famílias que os pais não trabalham, mas a maioria trabalha.
Então, dentro dessa, dessa perspectiva e dessa pergunta do PG e da, a partir da tua resposta, professora, eu fiz a pergunta para o nosso convidado anterior sobre a exceção. Se esse caso, porque às vezes a gente lê a manchete e pensa, vamos apertar um botão, amanhã todo mundo vai estar em homeschooling, os pais vão ter que ensinar. Que me parece que não é o que se trata o projeto. Inclusive, o Stout acabou de lembrar para a gente, os destaques foram rejeitados, então vale o que foi aprovado ontem e já foi para a Câmara, para o Senado, agora a discussão, onde lá sim pode ser modificado de novo. Eu lhe pergunto, no caso de ser uma exceção, a senhora acha que pode ser válido para crianças que têm, como disse o PG, né, algum tipo de dificuldade de aprendizado, déficit de atenção, para uma situação específica, cabe isso ou não? Aprovar um projeto desses dá brecha para que talvez isso vire a regra e não a exceção?
Eu continuo bem fiel à minha ideia. Eu acho que a criança tem que interagir, eu acho que a melhor forma de aprender é convivendo com os outros, né? Então, de repente, tu pode dizer assim, eu vou fazer homeschooling com meu filho e ele vai brincar com crianças na pracinha. Mas isso não é uma forma, não sei, eu acho que isso aí vai trazer muitos prejuízos para as crianças, né? No sentido que elas não vão ter essa convivência diária, né, de criar vínculos com crianças da sua idade e com os professores, com outras pessoas que não seja a família. Né? Então, eu acho que a família é o primeiro lugar para a pessoa, né? E a família é que mais conhece o seu filho. Mas da realidade que nós vivemos no Brasil, eu acho praticamente inviável fazer isso.
E na prática, se considerar também as regras estabelecidas ali, mesmo que as famílias tenham o desejo, serão pouquíssimas que terão a capacidade de se adaptar àquelas regras, né? Começando pelos pais, tendo ou o ensino técnico, tecnológico, ou o ensino ou superior, aí já cortou uma boa parte dos alunos. Daí depois tem a questão da capacidade da aula, tem que comprovar que está dando a aula, tem as visitas de um tutor da escola, depois tem a prova, então não é algo muito simples. Talvez até assim o debate seja muito maior do que a mudança na realidade.
Seria muito pouca gente, uma minoriazinha que teria condições de fazer, né, esse ensino domiciliar.
Eu acho que o interessante, eu faria pelo outro olhar, né? Eu acho que tem que ter uma escola para pais, sabe? Então, acho que as escolas deveriam fazer a escola para os pais aprender a lidar com as necessidades dos seus filhos e com a própria escola. Né? Porque tem muita coisa. Hoje em dia, assim, no que se refere ao desenvolvimento afetivo, emocional, as crianças ficam muito soltas nesse sentido, né? Então, os pais tentam muito, né? A gente não generaliza, mas muitos tentam dar um apoio, né? Mas às vezes é difícil, né? E eu acho que a pandemia mostrou claramente essa dificuldade, né? Que os pais estão tendo e tiveram para ajudar os seus filhos a fazer as atividades da escola ou ajudar os seus filhos a aprender, o que até os pais podem achar que é importante, mas acho que houve muita dificuldade nisso.
Bettina Steering, coordenadora do programa de pós-graduação em educação da PUC Rio Grande do Sul, muito obrigado, boa tarde.
Obrigado, professora.
Tá bom, eu que agradeço. Tchau, tchau.